primeira voadeira elétrica da região amazônica, que fez a viagem inaugural na região do Xingu, em Altamira. Esse projeto é uma iniciativa da concessionária da usina hidrelétrica de Belo Monte, a Norte Energia, em parceria com a Universidade Federal do Pará, e tem como objetivo contribuir para a descarbonização da região. Vamos lá conversar então um pouquinho com o professor e pesquisador da UFPA, Emanuel Loureiro, que é engenheiro naval. Muito obrigada, professor, por estar conosco aqui. Vamos falar então um pouquinho, né, de como é que se constituiu esse projeto, de que forma a universidade entrou também nesse projeto, que agora já é uma realidade.
Perfeito. Aproveitando a oportunidade, queremos agradecer a Norte Energia, que foi a empresa que nos procurou, né, para que nós desenvolvêssemos isso. Então, a partir de uma necessidade, de uma vontade, de um acerto com a Norte Energia, eles chegaram com a universidade, procuraram a Faculdade de Engenharia Naval, para que nós desenvolvêssemos uma pesquisa que avaliasse a viabilidade da aplicação de embarcações elétricas na região de Xingu, né? Mais especificamente, as embarcações que são utilizadas aqui, que são padrões que a gente chama de voadeira, né? São cascos de alumínio, que são utilizados aqui no transporte da população ribeirinha e comunidades indígenas nessa região. Então, a universidade, a partir disso, começou a fazer uma pesquisa, né, do estado da arte de veículos elétricos, de embarcações elétricas, né? Com fornecedores de motores, de baterias, e tentou, de alguma forma, né, desenvolver uma pesquisa que conseguisse implementar toda essa tecnologia, que é muito nova, vamos dizer assim, para essa aplicação de embarcações, atendendo aos requisitos operacionais que nós temos aqui na região amazônica. Então, foi um desafio assim, muito grande, né, mas que, conforme confirmamos nos testes, né, e já fizemos a viagem inaugural, se mostrou muito satisfatória, né, um excelente resultado do que a gente esperava.
Interessante. Professor, e quais são as características dessa embarcação feita através desse projeto, né, dessa embarcação elétrica, dessa voadeira, né, com um termo mais próximo da gente, das voadeiras que são utilizadas de maneira muito comum aqui na Amazônia?
Perfeito. Primeiro eu vou caracterizar um pouco o que é o projeto. O projeto é desenvolvimento do protótipo de duas embarcações, uma de 10 metros de comprimento e uma de 8 metros de comprimento. A de 10 metros tem capacidade para transportar 8 passageiros e a de 8 metros tem capacidade para transportar 6 passageiros. A embarcação ela é totalmente elétrica, nós temos 2 motores elétricos de popa, certo? Um conjunto de baterias, um banco de baterias que garantem a autonomia, né, necessária para navegação, e também existem painéis solares fotovoltaicos que ajudam no carregamento dessas embarcações, certo? Então, o padrão de embarcação, ele é um padrão que é realmente, de fato, utilizado aqui na região. O que difere agora é que, ao invés de um motor a combustão que emite gás carbônico, vibração, possibilidade de poluição hídrica, né, a questão da própria segurança de estar transportando combustível, isso foi totalmente eliminado, certo? Então, essas embarcações, elas mudam, né, de uma forma bem positiva o perfil, né, de utilização, de operação dessas embarcações.
Nós estamos conversando com o engenheiro naval, professor e pesquisador da Universidade Federal do Pará, Emanuel Loureiro. O tema da nossa entrevista, a primeira voadeira elétrica da região amazônica, já testada na região do Xingu, em Altamira. Professor, e a partir de agora, né, quais são as próximas etapas desse projeto? A gente já tem aí uma voadeira já testada com sua viagem inaugural, em sua viagem inaugural, e a partir de agora, o que se pensa a partir desse projeto?
Esse é um projeto, né, que foi financiado pela Norte Energia e tem um papel fundamental no desenvolvimento socioambiental aqui da região do Xingu, né? Assim como todo projeto de pesquisa, ele possui uma rampa de conhecimento, né? Então, a primeira etapa, que é essa que nós estamos concluindo, era desenvolver um projeto, construir um protótipo, ver a resposta, o resultado, né, que esse protótipo, que essa embarcação daria. E aí testamos e positivamente tivemos excelentes resultados. A próxima etapa é colocar essa embarcação em operação, a priori, para equipes da própria Norte Energia, que faz monitoramento do reservatório, fazem pesquisas, né? Então deixar um período de testes operacionais, né? A gente fez testes, claro, estressou o sistema, né, para observar falhas e tudo mais, mas agora ela vai entrar em regime operacional, né, com viagens diárias, com distâncias, com condições operacionais diferentes, para a gente validar depois de fato isso. E a nossa energia, ela tem um plano, e a ideia da pesquisa é essa, é que essa tecnologia ela seja difundida para uso geral, da população em geral, né? É claro que muitos desafios precisam ser vencidos ainda, né? A gente precisa ter eletropostos em vários pontos, enfim, dar acessibilidade a essa tecnologia, né? Mas no futuro, a médio e longo prazo, a ideia é que essa tecnologia esteja disponível para a população em geral.
Exatamente sobre futuro que eu quero falar com você. A gente está na porta da COP30, né? Novembro do ano que vem aqui em Belém. Um momento em que o mundo inteiro, né, vai estar aqui representado de alguma forma, debatendo esse presente que a gente já está vendo aí acontecer, esses problemas relacionados ao clima, mas também já pensando aí nas metas do futuro. E o que representa, né, um projeto como esse, que é uma iniciativa, dentre muitas outras que podem ocorrer, para a gente também trazer um novo olhar para a Amazônia do ponto de vista do transporte fluvial?
Esse processo de descarbonização, né, de veículos, né, da frota, é uma preocupação da nossa energia, é uma preocupação da universidade. Nós temos também dentro da universidade vários outros projetos de pesquisa relacionados a isso. A COP30 vem muito a corroborar com isso, porque é uma forma de nós darmos notoriedade aos projetos que estão sendo desenvolvidos aqui. É uma forma também de atrairmos recursos, né, e entidades que estejam dispostas a financiar tanto pesquisa quanto financiar a compra, a aquisição, a aplicação desses mecanismos, né, que visam aí, com certeza, diminuir esses impactos ambientais que nós temos no mundo, né?
Eu acho que é importante, professor Emanuel, a gente falar aqui também dessa parceria, né, da academia, da universidade, com o setor privado também, no incentivo, no incremento a essas pesquisas que geram protótipos como esse que você está relatando para a gente, que é a voadeira elétrica. Eu acho que é muito fundamental isso no contexto que nós estamos na Amazônia, quando a gente consegue aliar, né, e associar a academia que pensa, que desenvolve os projetos, com o setor privado que financia também essas iniciativas que podem proporcionar futuramente uma mudança de paradigma.
Perfeito, Jane. É fundamental. Nós, da universidade, nós temos a capacidade técnica, né, de desenvolver pesquisas e atender, né, essa demanda latente na nossa sociedade, os problemas que nós temos na Amazônia, né? A gente precisa, muitas das vezes, ter uma parceria, né, um financiamento, seja ela principalmente de empresas privadas, que tenham esse perfil, entendam a necessidade disso e invistam. Só para você ter uma ideia, esse não é o primeiro projeto que nós temos com a nossa energia, né? Nós temos um outro projeto de P&D já com a universidade, que também desenvolve uma embarcação elétrica, que é um catamarã elétrico, que vai ser utilizado aí na universidade. E ainda, lanço de antemão aqui, um outro projeto que a gente está desenvolvendo com a nossa energia, que é, esse projeto já rendeu muitos frutos. Nós identificamos, por exemplo, que uma das limitantes do projeto era: nós não temos fornecedores nacionais de equipamentos náuticos elétricos simples. Isso faz com que o custo de implantação desse projeto ele seja elevado, porque nós só temos produtos importados, né? Então, a diferença cambial, as taxas de importação, encarece muito. Então, o que a gente identificou? Nós precisamos ter um motor de polpa elétrico nacional. E aí, a Norte Energia lançou um edital de P&D, e a universidade novamente foi contemplada, e a partir de setembro nós vamos iniciar as pesquisas para desenvolver o primeiro motor de polpa elétrico do Brasil, né? Para que a gente consiga ter um baixo custo de produção e garantir de uma forma mais célere a acessibilidade dessa tecnologia para a população. Então já vai ser o terceiro projeto com a ajuda da iniciativa privada que visam aí gerar impacto social, impacto ambiental, impacto econômico principalmente na população amazônica.
Professor, enquanto o senhor fala, a gente também está ao vivo no nosso canal no youtube.com/CBN Amazônia. A gente está com uma foto da voadeira elétrica, porque eu fiquei curiosa, claro, quando o senhor estava falando aí, explicando um pouco do projeto, de ver essa embarcação que é muito característica da nossa região também. O teste que foi feito nela foi em quanto tempo? Foi de quanto tempo, melhor dizendo, professor?
Perfeito. Os testes, na verdade, foram feitos vários tipos de testes, né? Então, a gente fez teste para estressar o sistema, para a gente ter a velocidade máxima, para ter a autonomia máxima. Então, foram vários testes que foram feitos, mas, inclusive, diversos testes de viagens para atingir o alcance máximo. O projeto foi concebido para a gente ter um ponto referencial, que é Altamira, e navegar até a barragem, né, aqui no Rio Xingu, que está mais ou menos a 40 quilômetros de distância. Então, nós já fizemos várias viagens, saindo de Altamira, indo para a barragem, voltando da barragem, vindo para Altamira, para fazer essa curva de aprendizado, né, e anotar e os parâmetros de resposta da embarcação. E como a gente já mencionou, foram muito satisfatórios, atendeu todos os requisitos de projeto que havíamos desenvolvidos inicialmente. Então, foram vários testes, vários dias de teste. Esses últimos testes agora, eles ocorreram por 4 dias, né, fazendo testes diariamente, mas já houveram testes anteriores em que a gente foi fazer viagens de 2 horas, 2 horas e meia, até chegar na barragem, ida, volta e assim sucessivamente.
Professor Emanuel Loureiro, engenheiro naval, professor e pesquisador da Universidade Federal do Pará, acaba de conceder entrevista para a gente sobre a primeira voadeira elétrica da região amazônica que fez a sua viagem inaugural no Xingu, em Altamira. Professor, muito obrigada pela participação. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Tatiana. A gente agradece o espaço também cedido pela CBN para divulgar os produtos dessas pesquisas que são desenvolvidas aqui na nossa região. Muito obrigado.